hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Um oi para você, ouvinte. Eu nem acredito que a gente tá aqui no episódio piloto do hipsters.tech. Muita gente pediu, mandou muito e-mail para Kaelon, para Lura, pra gente criar o nosso próprio podcast. Eu sou seu host, Paulo Silveira, e tô muito feliz em finalmente poder atender esses pedidos. E a gente já tá começando bem, porque toda terça-feira a gente vai trazer aqui convidado para falar de programação, de design, de startupismo, de mobile e de todas essas tecnologias que a gente adora discutir e acaba gerando flame war. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente já começa chutando bundas. Eu vou conversar de tecnologia com dois...
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome não é Paulo Silveira, meu nome é Marcos Mendes. Esse aqui é o episódio 400 do hipsters.tech. E por conta disso, a gente vai tirar aqui um tempinho para comentar, para falar, para explorar as origens, o impacto do hipsters.tech. Vocês acabaram de escutar, para quem tem memória boa, o comecinho do primeiro episódio, muito diferente, por sinal, do hipsters.tech. A gente vai falar com o Paulo já já sobre esse primeiro episódio, mas antes é claro que vale a pena a gente começar do começo, né? Eu quero saber do Paulo, de onde que veio essa ideia, a vontade, a iniciativa veio de você, Paulo, de fazer o Hipsters, veio de fora, como é que foi essa origem aí do Hipsters.tech?
Marcos, esse primeiro episódio, eu vou ser bem sincero, viu? Eu realmente estou surpreso, não lembrava, fiquei com vergonha alheia e na época a ideia foi porque o Nubank estava ali no começo e a gente tinha muita amizade com algumas pessoas que foram trabalhar por lá, era 2016... Então, dadas as escolhas arquiteturais e de stack diferente, a gente achou que seria um bom episódio. E o Lucas Cavalcante, que é um dos participantes, né, acho que hoje ele é principal lá, é um cara muito bacana, que começou a trabalhar, o primeiro estágio dele foi na empresa, né, na Lura, na Kaelon, né, na Kaelon, na época que se chamava. Então, eu tenho um carinho muito grande, ele que codava boa parte dos frameworks open source que a gente trabalhava. Então, já tinha esse apelo. É, foi daí que veio a ideia. Eu lembro que a gente gravou no estúdio, num dos estúdios da Lura, com chroma key verde. Tem até foto, vou deixar aí para ver, junto com o CTO da época do Nubank, o Ed. Então, foi aí, foi surpreendente.
E a ideia mesmo, a origem, a vontade de fazer um podcast, que você pode até falar daqui a pouquinho sobre se a ideia desde o começo era a gente ter esse formato que existe hoje em dia, como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo, mas quem que falou? Gente, ó, é o seguinte, levantou a mão e falou, podcast, vamos fazer um desses para ver o que acontece? Como é que foi esse processo?
Quem deu essa letra foi o Rafael Lacerda, que trabalhava na Lura presencial, né, a Kaelon, lá em Brasília, e ele que falava muito, ouvia muito podcast, de tudo que é tipo de coisa, desde o Jovem Nerd até os de basquete, e ele falou, olha, as coisas estão indo para esse lado. Então, uma época que nem Spotify tinha podcast, e ele insistiu um pouco. Eu ouvi o Jovem Nerd, falei, cara, acho que nada a ver, e depois ainda pedi a proposta de preço, aí que eu tomei um susto mesmo, falei, isso aqui nunca vai retornar, porque é impossível com esses preços. E o Jovem Nerd já fazia trabalhos grandes de mídia, então uma empresa que não tinha esse porte de grandes empresas que vendem coisas, né? Vendem eletrônicos, vendem varejo com o Magalu, estava muito distante. Mas eu acho que a gente pode deixar o próprio Rafael Lacerda contar a versão dele, que certamente é diferente de como eu me lembro das coisas oito anos e meio atrás.
Cara, primeiro eu preciso agradecer o Paulo, porque toda vez ele me dá crédito pra isso e é muito fofo. Um cara como o Paulo, que é um empresário de mega sucesso, dar um crédito pra uma ideia assim, que a princípio era uma ideia sem muito intuito de dar certo. Era, cara, testa aí, né? E assim, sinceramente, vocês que já conhecem aí os irmãos Silveira, Sérgio, toda a galera ali, Adriano, que comandam, Kaelon, Aluri, afins, né? É difícil eles entrarem em algum projeto que não vire um sucesso. Então, fica muito mais fácil você sugerir ideias, né? E assim, eu não sou dessa área de podcast, mídia digital, cara, eu trabalho com TI, mas sou servidor do Senado, então assim, meu ramo é outro, né? Mas a mídia em si, podcast, sempre me chamou muita atenção. Ouço podcasts ali desde 2006, Pra ser mais sincero, eu tava parando pra pensar aqui, acho que o primeiro podcast de fato que eu ouvi, se pá, deve ter sido o primeiro podcast do Brasil, foi um podcast de Lost in Lost, 2004, 2005, de um cara chamado Carlos Alexandre Monteiro, salvo engano, que ele falava basicamente sobre o que tinha acontecido no episódio de Lost. E muitas vezes o podcast dele era maior que o próprio episódio. E cara, não era um negócio acessível, né? Mas especificamente a galera de TI, eles têm a tendência de não gostar de coisas tão acessíveis, né? Tipo Linux, pô, fica 3 dias para trocar um papel de parede. E podcast naquela época era assim, você tinha que entrar em FTP, tinha que baixar, e tinham versões diferentes para você baixar. E, enfim, era difícil para você botar naqueles pendrives de ouvir o podcast, sabe? Mas a galera de TI tem saco para isso, ouve isso, né? E dali começou, né? Dali começou eu entender ali o que, que tinha de podcast, né? E passei por alguns aí que você já deve ter ouvido, ouvido falar, né? 99 Vidas, Braincast, Rapadura Cast, enfim. E cheguei batendo no Jovem Nerd, né? Acho que eu conheci numa época ali que ainda dava para você maratonar e ouvir, né, todos os anteriores, né? E foi isso que eu fiz. Mas além daquele padrão que a gente já conhece hoje, né? De ser nicho e ter nicho é interessante, né? Antes até o nicho do Alura era TI, hoje em dia não existe mais isso. O Paulo estava me explicando que agora a Alura fala com todo mundo, né? Mas a ideia de você é trabalhar com nichos, né? E ainda mais que essa atenção tá o tempo todo no ouvido da pessoa, isso aí todo mundo já sabe. Mas o que mais me chamou a atenção no Jovem Nerd especificamente é que, cara, hoje em dia a gente vive uma era assim de algoritmos, né? Então todo mundo tem que trabalhar para o algoritmo em si. E o que eu vejo é um desgaste muito grande dessa galera que trabalha com isso, né? Produzindo vídeos de acordo com o que o algoritmo manda. E o Jovem Nerd não, o Jovem Nerd foi sempre no caminho oposto. O Jovem Nerd, na minha opinião, ele é o algoritmo, né? Ele definiu o padrão ali de como deveria ser um programa de podcast, definiu o padrão ali de frequência, né? E ele mantém nisso até hoje. Tem, se você for olhar ali a quantidade de inscritos no YouTube, pra ele é irrelevante, porque o que interessa é o engajamento da galera, né? E a partir do momento que ele definiu uma forma de monetizar isso, que foi justamente a publicidade, eu vi, cara, pô, se eles têm que fazer o conteúdo e têm que ir atrás da publicidade, né? Pra essas empresas, como por exemplo a Alura e afins, que o conteúdo já é a empresa, né? Eles basicamente divulgam o conteúdo que eles já fazem. Então você já não tem que ir atrás de conteúdo. E a publicidade já tá dentro do próprio conteúdo. Você não precisa ficar falando que esse episódio é uma publicidade da Alura. Não, cara, o conteúdo já tá ali. Você já sabe de onde são aquelas pessoas. Você já sabe o que aquelas pessoas estão ensinando, né? Então o insight foi disso. Então, eles passaram a investir não só em Jovem Nerd, como o primeiro episódio foi, de fato, num podcast de NBA. E logo depois eles foram até para nichos de investir em podcasts de NBA. Acho que hoje eles estão lá com Bola Presa e tal. E descobrindo isso, né? Que essa mídia, ela tem esse poder de engajamento muito forte, né? Tudo bem que hoje virou uma outra variação aí, mesas casts e tal. Mas eu acho que o intuito foi esse. Foi ver que essa galera conseguiu fazer um algoritmo de engajamento antes mesmo de ter algoritmo de engajamento. Né? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, mas o mérito é todo seu.
Com a palavra, Jovem Nerd.
Lauda, 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 nerds! Olha aí! 400 episódios de hipster.tech. Que orgulho. Olha só. A gente, Paulo, você tá de parabéns, é isso. É a pessoa que consegue gravar 400 episódios de qualquer podcast, provou seu valor. Mas olha, eu quero realmente agradecer toda a parceria da Alura, do Paulo. Paulo, que pessoa simplesmente incrível, que visão que ele teve de chegar, né, junto do Jovem Nerd há tantos anos atrás e até hoje a gente faz um conteúdo incrível no Jovem Nerd, com a Alura, que é o Nerdtech, sempre nunca falta assunto. Isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui. Não falta assunto, porque eu nem sei quantos episódios de Nerdtech tem. Tem muito, tem 8 anos, ou mais de 8 anos de Nerdtech. E ainda tem 400 episódios de hipster.tech. Ou seja, falta assunto? Não falta assunto. Então, muito obrigado a todos vocês que escutam o hipster.tech. Que bom estar aqui junto com vocês. Que bom estar comemorando esses 400 episódios. Que venham mais 400, mais 1000 episódios. Provavelmente os próximos depois dos próximos 400 aí já vai ser tudo gerado por AI mesmo, todo mundo se aposenta e o Hipster Potec e o Nerdtech continuam pra sempre. A gente tem bastante material aí publicado pra fazer machine learning, pra eles saberem falar exatamente o que a gente falaria. Já tem aí pra provar o conceito, o show inteiro do George Carlin pós-mortem, né, que se chama Ainda Bem Que Eu Morri, I'm Glad I'm Dead. Pra provar que a gente pode manter esses podcasts funcionando pra sempre. Tamo junto, mas enquanto estivermos seres humanos aqui gravando, meus parabéns, meus abraços, meus lambda, lambda, lambda. Vida longa e próspera para hipster.tech. Valeu, galera! Valeu, Paulo!
Bom, então, Rafael Lacerda é o responsável aí por todo esse começo.
Ele falava muito de podcast, falava muito do tal do Jovem Nerd, isso em 2015. E ele que insistiu para fazer uma campanha lá para falar da empresa. A gente fez. Eu tinha ouvido o podcast, falei, que maluquice, é umas coisas meio engraçadas, o pessoal falando nonsense, um pessoal inteligente conversando de cada hora um assunto diferente. Eu acho que não faz sentido, mas ele insistiu. Eu falei, bem, fiquei com a pulga atrás da orelha, testamos 4 spots, né, que se chama no mundo de marketing. E os primeiros não deram muito certo, não. Foi dar o certo um que se chamava Profissão Carreira Programador. Quando a temática foi de tecnologia, aí sim a gente viu uma fagulha. Opa, a gente falou, então acho que precisa falar nesse podcast, que tem uma audiência grande, que tem público nerd, que gosta de estudar, mas que a temática se encaixe. Foi daí que a gente fez um teste maior, que a gente montou Nerdtech nos primeiros meses de 2016, uma parceria com o Jovem Nerd. E esse podcast do Nerdtech explodiu. Então tinha uma audiência do Jovem Nerd esperando, tinha uma audiência que queria de tecnologia. E a gente se encaixou muito bem ali. Os primeiros episódios ainda são meio estranhos. O Fabrício aparece num dos primeiros, que hoje em dia toca com você, Marcos, o Hipsters Fora de Controle. Tem um Sérgio, o Maurício Linhares aparece logo. E aí vai se formando esse time.
Muito bem, então o Hipsters estreou em 19 de julho de 2016, mas antes disso ele é reflexo, na verdade, da existência da estreia, olha só, do primeiro episódio do Nerdtech, que eu sei que datar podcast é um problema, mas ontem, dia 4 de março, bateu exatamente 8 anos. Foi em 4 de março de 2016 que estreou o primeiro Nerdtech com o tema Os Buracos da Tecnologia, e tendo dado certo, tendo essa recepção bacana, daí veio o Hipsters.tech. É isso? De onde que veio para fazer especificamente o Hipsters?
Sobre o Hipsters em si, a ideia foi, poxa, dado que estourou podcast do Nerdtech, a gente falou, poxa, mas lá no Nerdtech, que é um outro podcast, não dá para ficar falando de Java, de Cloud AWS, como funciona o deploy contínuo e os novos mecanismos que a Oracle trouxe pro NoSQL do MySQL junto com agilidade. Não dá para entrar nesses detalhes, porque ali realmente o público é muito amplo. É para a gente falar de tecnologia de uma forma mais para todo mundo. Então a gente fala, poxa, vamos montar. E eu fiquei com o nome, né? Teve o Léo da Radiofobia que entra aí para ajudar no formato, ajudar no mecanismo de gravação. Eu uso até hoje o equipamento que ele indicou, da Zoom, um H6, é o mesmo que eu comprei na época em 2016. Impressionante essa tecnologia. É um UX duvidoso, mas aquele analógico de botões que funciona muito bem. O nome do Hipsters aparece tentando falar, tem os nerds, né, jovem nerd, o que seria outra coisa que a pessoa se identifica como um adjetivo para criar uma comunidade. Teve até um nome provisório, ia ser Tecnofobia, bem ruim, né? Pois é. E aí depois eu fui até cair na ideia do Hipsters, que eu não lembro como que apareceu, mas a minha proposta era de trazer um aditivo que as pessoas se identificassem um pouquinho, mas também fosse uma brincadeira, não é? Talvez tivesse alguma coisa negativa, porque assim como geek, nerd, também tem.
Você mencionou o mestre Léo Lopes da Radiofobia. A gente perguntou para ele, né, as memórias, as lembranças, pediu uma mensagem a respeito dos 400 episódios do Hipsters.tech. Então, com a palavra, Léo Lopes.
Olá, ouvinte do Hipsters.tech. Aqui quem fala é Léo Lopes, da Radiofobia Podcast e Multimídia. E eu estou passando aqui nesse momento para deixar a minha mensagem de parabéns ao Paulo e toda a equipe pelo episódio de número 400 do Hipsters.tech. E eu aproveito para trazer também aqui um pouquinho de história para você, porque afinal de contas, eu e a Radiofobia fazemos parte dessa história desde o começo. Tudo começou lá em fevereiro de 2016, ó, 8 anos, portanto, quando o Paulo participou de um episódio especial do Nerdcast, lá do Jovem Nerd, sobre a Alura. Logo em seguida, em março de 2016, foi ao ar o primeiro episódio do Nerdtech. E como nós editamos o Nerdcast desde 2012, a gente também edita o Nerdtech desde o seu primeiro episódio. O primeiro episódio foi ao ar em março, em abril de 2016 teve o segundo Nerdtech, e aí, em maio, o Paulo me chamou para bater um papo, dizendo que ele queria, quem sabe, começar a produzir os podcasts da Alura. Tinha a ideia desse nome, o Hipsters.tech, aí em junho de 2016, mais precisamente no dia 25, a gente fez um treinamento presencial lá em São Paulo. Paulo, o Sérgio, a galera que estava lá no começo, participaram desse treinamento de dia inteiro, aonde eu passei tudo, todo o beabá, todo aquele comecinho, né, quando ainda tinha pouca gente que ensinava a respeito de produção de podcasts, como eu já editava o Nerdcast, como já tinha os meus cursos de produção de podcast. Então o Paulo confiou a mim essa tarefa, fizemos esse treinamento de um dia inteiro, e foi então que em julho de 2016, dia 19 de julho de 2016, foi ao ar o primeiro episódio do Hipsters.tech, Tecnologias no Nubank. Tá lá no feed ainda, com certeza, se você não ouviu, vale ali a curiosidade histórica para você ouvir esse primeiro episódio lá do Hipsters. E a partir daí é história, porque todos os novos podcasts que o Paulo queria criar, que a Alura criava, a gente começou a editar também aqui na casa, inclusive o Like a Boss também, junto com a Vindi, a gente editou tudo até o 374. Até o 374 na nossa mão, a partir dali a equipe da Alura assumiu, e você continua aí ouvindo o Hipsters.tech, todos os episódios semanalmente. Então aqui, em nome de toda a equipe da Radiofobia, podcast e multimídia, todo mundo que trabalhou ao longo desses quase 8 anos, eu quero agradecer demais a confiança que o Paulo sempre depositou em nós, inclusive os meus 2 cursos, né, o curso de produção e o curso de edição de podcasts, eles estão hoje disponíveis apenas ali na Alura. Então quem é aluno da Alura consegue fazer ali os meus cursos também. Se você quiser também, chama nós, que você vai poder ter aí um podcast com esse padrão Hipsters de qualidade que a gente consegue fazer para você. Obrigado, parabéns mais uma vez, e um grande abraço a toda a equipe do Hipsters.tech.
Bom, e uma outra pessoa também que foi importantíssima nesse começo da história do Hipsters.tech foi o nosso querido Gabs Ferreira. Então é claro que eu pedi para ele tirar um minutinho do dia dele para relembrar e compartilhar com a gente como é que era, como é que foi aquela época.
O Hipster, sem dúvidas, foi um marco na minha carreira. Eu lembro que quando o Paulo puxou a ideia de fazer isso lá em 2016, investir em podcast, a maioria da galera da Alura não botou muita fé, mas que bom que deu certo. Até hoje eu me recordo da primeira vez que a gente foi para o estúdio gravar um episódio, que foi o Paulo e o Sérgio, e depois disso a gente foi para o restaurante A Chapa, ali na Vila Mariana, para almoçar e discutir qual seria o nome do podcast. E eu lembro que quando o Paulo falou Hipsters.tech, mais uma vez, a maioria da galera que tava ali falou: nossa, que nome, nada a ver. No fim, ficou. E hoje é aí esse podcast enorme de sucesso. Tive a oportunidade de ser host do Hipsters on the Road por bastante tempo, projeto que a gente ia ter empresas e eventos para conversar sobre cases. E depois do Hipsters, eu comecei a ouvir podcast, que se tornou a minha mídia preferida. Antes disso, eu sinceramente conhecia, mas não era uma coisa que eu consumia. Ser host do Hipsters por um tempo me deu a oportunidade de conhecer muita gente legal e ganhar experiência com algo que eu não tinha antes. Gravar podcast, fazer pauta, pensar em perguntas, e foi muito, muito bacana mesmo. E, querendo ou não, direto e indiretamente, acabou me inspirando a criar o meu próprio podcast. Um abraço e parabéns para o Paulo, para toda a equipe que faz esse projeto acontecer até hoje, e vida longa ao Hipsters.tech.
E Paulo, são meses planejando, tentando acertar o formato ideal para gravar o primeiro episódio, pensa nas perguntas, faz as respostas, edita, aquela expectativa, vocês publicam o primeiro episódio. Você lembra, tem memória de como é que foi o feedback das pessoas logo que saiu, pouco tempo depois aí que saiu esse primeiro episódio?
Eu não lembro do feedback direto, assim, específico das pessoas, mas fez um barulho na comunidade enorme. E vale lembrar, hein? Já havia podcast de tecnologia muito antes. Tinha o Grok, do Rafael Rosta. O Guanabara, famosíssimo no YouTube, ele tinha podcast 5, 10 anos antes disso. Eu lembro que o primeiro podcast que alguém gravou comigo foi o Guanabara. Mas como ainda não havia... Já tinha o mecanismo de RSS, já tinha esse mecanismo de distribuição de podcast, mas ninguém ouvia, não tinha comunidade. Então é aquele pioneirismo fora de hora, sabe? Que acaba não pegando, né? É a palme. Não estava preparado o mercado. E obviamente estou esquecendo de outras pessoas pioneiras, assim como o Guanabara, assim como o Rafael Rosa, que investiram no podcast de tecnologia lá atrás. E sem dúvida nessa época do Hipsters já tinha alguns sim, que existem até hoje.
Agora invertendo a pergunta, dá você o feedback a respeito desse primeiro episódio. Como é que foi se escutar esses quase 8 anos depois, num estilo que eu acho que é justo dizer que foi bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia do Hipsters.tech?
Então, esse primeiro episódio não era como eu lembrava. Eu uso termos estranhos, estou tentando ser informal demais para tentar ser divertido, é um pouco forçado. Não que eu não coloque entonação no momento certo, não que eu não tente provocar e pensar numa piada e uma ligação. Claro que eu penso para tentar tirar o peso e consertar alguma coisa que saiu muito avançada ou muito básico no momento errado. Mas ali eu percebo que eu não estava muito confortável. E engraçado, depois de 400 episódios, você ganha um skill, né? Você desenvolve aquele skill tree. É claro, eu poderia ter estudado mais, praticado mais, ouvido mais outras pessoas para entender como que elas fazem. Eu acabei puxando muito do Jovem Nerd do Azaghal, porque é com eles que eu gravava, e do Léo do Radiofobia. Você também, Marcos, que tocou muito podcast. Alguns dos que eu fui ouvindo, né? Agora eu ouvi muito do Naruhodô. Eu vou entendendo outros formatos, outras formas de se colocar.
É, a gente vai falar de comunidade e podcast já já, mas eu quero falar que eu sou muito grato, porque lá em 2015, né, quando eu também passei a fazer alguns podcasts, você, a Lura, mas principalmente você, logo de cara já chegou, já abraçou, já viu que existia um potencial aí nesse mercado. Então, também deixo aqui o meu muito obrigado e parabéns pelos 400 episódios. Mas ao longo desse tempo, né, o podcast começou com você como host e... Ao longo desse tempo, para a sorte do Hipsters.tech e de todo mundo que escuta, a gente passou a contar com outras pessoas, co-hosts, para apresentar também. Tem o Linhares, tem a Roberta Arcoverde, tem o Deve Soltinho. Então, você lembra como é que eles chegaram, como passaram a fazer parte aí do time oficial de hosts do Hipsters.tech?
Olha, sobre o Linhares, a Roberta e o Soltinho, eu confesso que eu não vou lembrar como que eles entraram. Tem outras pessoas que também frequentaram muito o podcast, né? O Roberto Souza, o André Breves, tem a Carla de Bona, tem várias pessoas que participaram mais algumas vezes, mas que me colocam como entrevista e que eu ganhei amizade. O Linhares eu já tinha, né? Uma amizade do grupo de usuários Java, do guji.com.br, e já conhecia que ele tinha esse conhecimento amplo de tecnologia, mas é óbvio que depois que ele começou a participar, eu me falei, caramba, manja muito mais do que eu imaginava, né? E a Roberta, eu chamei ela em algum podcast, porque falei, poxa, uma pessoa que trabalha no Stack Overflow, vou chamar. E por algum motivo eu percebi que a gente gerou uma empatia. Eu chamei para outro e ela se demonstrou solista, chamei para outro, ela gostou. E aí você vai perceber, né, que ela também tem esse amplo leque, tem não só em tecnologia, né, ela tem na música, na literatura, em outras coisas, né, uma intelectual. E ela foi se aproximando. E é uma pessoa com quem... Eu tenho o prazer de dizer que a gente construiu uma amizade verdadeira, né? Ela mora em São Paulo, a gente se encontro com a família, as famílias, não é? As crianças, então é muito interessante. Mas eu não lembro também quando a gente falou, você não quer ser co-host? Eu lembro que teve essa pergunta, mas também é difícil dizer. E o Soltinho, ele era professor da Kaelon e da Lura, e ele estava sempre muito antenado e queria ler de tudo e participar de todos os projetos open source, usar tudo, todo lugar ao mesmo tempo. E ele tem essa energia, né? O mais jovem de todos nós, e também foi aparecendo assim. Eu com certeza não estou lembrando direito, não é? Você vai me pegar nessa, certo? Você vai me pegar em como eu conheci essas pessoas e como que eles chegaram mais próximo aí.
Te pegar não, mas é claro... Que eu perguntei para eles como é que eles se lembram, como é que foi a aproximação deles, a descoberta do Hipsters.tech e a aproximação deles. Então, primeiro com a palavra, Roberta Arcoverde.
Bom, essa história é interessante, né? O Paulo me mandou um convite para gravar um hipster sobre o Stack Overflow lá em, acho que final de 2016, começo de 2017. E eu fui, foi super bacana, foi um episódio muito legal, né? Nessa época eu tava começando a voltar a palestrar, né, sobre as coisas que a gente fazia lá no Stack Overflow. Eu era desenvolvedora, então na época... tinha muita coisa interessante que eu queria dividir, e a convite do Paulo eu tive essa oportunidade de dividir com a comunidade do Hipsters. Já era um podcast que eu escutava, porque eu sempre fui um entusiasta de podcast, né? Há muitos anos que eu escutava vários podcasts daqui, da gringa, então para mim foi uma honra mesmo participar. E aí depois dessa participação, eu lembro que o Paulo me mandou um e-mail agradecendo e falou assim: olha, se você tiver temas para sugerir para outros episódios, me manda. E quando eu li aquilo, eu pensei, bom, vou mandar, né? Porque de fato eu tinha vários temas que eu queria ouvir mais a respeito, né? E mandei pra ele, lembro que três sugestões, mas eu não sabia que ele ia me chamar pra fazer esses episódios, né? E aí veio a tréplica, né? Que ele falou, ótimo, vamos gravar todos, pode vir. Eu, eita, era, na verdade, eu achava que eu ia só escutar, mas que bom. E aí gravei esses três, depois veio mais um convite para mais um, e aí, enfim, eventualmente o Paulo me convidou para ser co-apresentador, acho que uns 6 meses depois, né, o que para mim também foi outra grande alegria, né, um grande prazer. E acho que talvez o maior benefício disso tudo, o melhor resultado disso tudo tenha sido a relação de amizade que a gente criou entre a gente mesmo, eu, o Paulo, o Maurício, o Mário. Engraçado como a gente construiu de fato uma relação além do podcast que para mim... pela qual eu sou muito grata mesmo, né? São meus amigos e que eu admiro e que eu respeito muito.
Mário Souto, deve Soutinho, sua vez. Como é que foi a sua aproximação, descoberta? Como é que você passou a fazer parte da história do Hipsters.tech?
Olha só, estamos chegando a 400 hipsters. E de longe, quando eu vi o Hipsters número 1, lá quando eu estava na faculdade ali... ouvindo o primeiro episódio do Nubank, inclusive, que é onde eu trabalho hoje em dia, né? Eu jamais imaginei que eu trabalharia no Nubank e seria co-host do Hipsters. Isso foi uma parada muito doida, assim, né? E ao longo da carreira, assim, o Hipsters assim, foi me acompanhando, e é muito legal ver quão longe o podcast foi, o quanto eu fui, e o quanto eu fico feliz de às vezes ver que saiu um tema e hoje em dia eu tenho mais contexto, assim, saca? Acho que eu sempre, no comecinho ali, o Hipsters sempre era uma fonte nova para eu descobrir que alguma coisa existe. Eu não sabia nem que... não é aquele caso do saber procurar. O Hipster me mostrou que aquele conteúdo existe, e aí eu fui atrás, comecei a aprofundar e tal. Então o Hipster sempre foi a porta de entrada de muita coisa para mim.
Por último, mas não menos importante, Maurício Balboa Linhares. Diga lá, como é que você chegou até aqui?
Alguém deu a ideia, né? Eu não lembro agora quem foi que deu a ideia. Não sei se foi o Fabrício, se foi outra pessoa que deu a ideia pro Paulo de ter esse programa com o pessoal do Jovem Nerd, né? E ele chegou pra mim e disse, porra, tu escuta o Jovem Nerd, gosta dos caras, vamos lá gravar, né? E eu entrei nessa aí, né? Ele me chamou, vamos lá gravar, a gente planejou, a gente tinha um Google Doc que tinha uma lista das ideias que a gente queria fazer e era falar sobre filme, né, de tecnologia, falar de seriado, falar de coisas, e eu disse, porra, vou gravar podcast com os caras do Jovem Nerd, né, era fãzaço dos caras, e foi assim que começou, né, a gente começou gravando o Nerdtech, depois o Paulo viu que tinha tração, isso aí, que dava pra trabalhar em cima de podcast no Brasil, que era uma coisa que já tava visível, né, muita gente ouvia podcasts na época, a gente já tinha essa visibilidade por causa do Nerdtech com o pessoal do Jovem Nerd, e veio o Hipsters, né, e começou, e eu fui lá ajudar também, né, junto com o Nerdtech, e por muito tempo, né, a gente tava fazendo o Hipsters e o Nerdtech todo mundo junto, né, tinha até que ter cuidado para não queimar pauta, né, tinha as pautas que são do Nerdtech e as pautas que são do Hipsters, né, para não misturar uma coisa com a outra.
Bom, 400 episódios, pra quem grava podcast vai saber, né? São 400 chances de dar errado. E Murphy nunca dorme, né? Todo mundo que já tá gravando podcast há algum tempo já passou por imprevistos, por problemas, já teve que gravar inteiro o episódio de novo depois de perder a gravação porque foi do input errado. Essas coisas que talvez a IA passe a resolver, mas ainda assim não foi o caso ao longo desses 8 anos. Então, o que te marcou mais aí? O que você lembra de imprevistos, de que você tinha expectativa era uma coisa e realidade é outra? Quando você terminou de gravar, falou, putz, e agora?
Olha, imprevisto. Desses 400, eu vou dizer que uns 5 a gente teve problemas técnicos. 2 ou 3 eu perdi a gravação. É, porque deu algum... Assim, de coisas mais bobas do mundo. E eu sempre faço aquele double check, triple check. Então tá menos do que 1%, né? Mesmo assim, foi uma vergonha. Um deles era só eu, Linhares e a Roberta. Então acho que foi menos grave. Mas também teve uns outros dois que... Teve problema maior, né? De pessoa que não veio ou que alguém falou uma frase que era muito sigilosa de uma empresa. E aí não dava mais para cortar, porque apareceu várias vezes no tópico. Então era de produto que ia ser lançado. Então aparece casos assim. Mas nunca aconteceu nada de alguém ser desrespeitoso ou de ficar muito, muito fora do esperado. É claro, eu diria que uns 10 para 20, eu achei que o episódio não funcionou. Então tem vezes que não é nem que a pessoa não fala bem ou que ela não tem conhecimento técnico, mas se eu não preparei direito as primeiras perguntas, eu tento preparar melhor as primeiras perguntas para dar o ponto de partida, para não ser o que é X, não é? Que é não didático, que acaba sendo um Wikipedia, um dicionário. Se eu não faço isso direito, às vezes eu percebo que quebra. Porque eu falo, devia ter começado com isso. Porque agora ficou tarde, você está me explicando isso agora, eu tenho outra visão. Então, esses problemas que a gente teve nos episódios também me ensinaram bastante.
E pensando do outro lado do espectro agora, eu sei que dos 399 episódios que você gravou, todos são os favoritos, mas alguns são mais favoritos do que outros. Então, existem episódios que tenham te marcado de um jeito diferente, que você se lembre com um pouco mais de carinho, enfim, coisas que, quando você pensa na história do hipsters.tech, por bullying aí mais rápido, talvez, pela superfície?
Eu tenho alguns episódios especiais, sem dúvida. Tenho o do professor Silvio Meira, tem um podcast que eu gravei com o meu professor Carlinhos, que foi basicamente que me incentivou na computação, em fazer projetos, em liderar projetinhos dentro da faculdade, que ele pouco tinha a ver com o ambiente acadêmico, para ser bem sincero, era até alguma coisa muito mundana, mas ele sempre incentivava essa... eu não vou chamar de empreendedorismo, tá? Porque não é isso. É de você querer estudar um pouco mais e pesquisar um pouco mais. Então esse episódio, que imagino que seja o 54 ou 47, posso estar errado, de profissões, os episódios de profissões sempre me marcaram. E sem dúvida, os episódios que eu gravo no final de ano, que fala de imersão, aprendizado e tecnologia, onde eu dou uma filosofada. Quem nunca ouviu, fica aí a recomendação. Eu tento colocar o que apareceu no meu ano de reflexões. Às vezes eu sou um pouco repetitivo, e tento colocar com anedotas e histórias da minha vida, ou de vida de outras pessoas que eu vi e que me impactaram muito. Esse ano acho que eu vou falar bastante do Japão, porque o Japão eu tive a oportunidade, o privilégio de visitar, e me impactou muitíssimo, muitíssimo mesmo.
E é claro que eu não pude deixar de perguntar também para os outros co-hosts do podcast quais foram os que mais marcaram vocês aí ao longo desses 400 episódios. Linhares, diga lá.
Assim, de episódios legais e de coisas boas assim, do Hipsters, eu acho que o mais legal de tudo é poder gravar com gente que eu sou fã. Né? A gente gravou um dia desses o ecossistema Ruby on Rails, né? O 393, e gravamos com o Rafael França, né? Sou fã do cara já há muitos anos e é um orgulho, né? Poder estar gravando episódio e tá conversando com essa galera que são exemplos, assim, né? Grandes líderes de tecnologia. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem. Poder falar com todas essas pessoas que estão construindo coisas legais, estão produzindo conteúdo muito bom, estão produzindo código, criando empresa e todas essas coisas. Então, acho que isso é o número um. Né, das coisas mais legais. E de episódios assim que eu me lembro muito, eu acho que tem um de livros que a gente fez, né, no, faz muito tempo isso, né, o 113, né, que a gente falou sobre vários livros que a gente gostou. Eu sempre gosto quando a gente faz esses episódios de livros, eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre essas coisas, né, e também levar essa coisa de ler os livros, né, pro pessoal. Eu acho que é muito importante a gente valorizar esse conteúdo que está escrito, né? E é sempre conteúdo de muita qualidade, né? Então vale sempre a pena. Acho que outro que foi muito interessante, né, foi o 247, que é o Pix, né? O Pix é um dos maiores sucessos do mercado financeiro do Brasil e todo mundo está copiando no mundo todo, né? Então poder falar com o pessoal do Banco Central que trabalhou nisso aí foi incrível, né? E levar isso aí para todo mundo para ver que tem muita tecnologia incrível sendo produzida no Brasil, né? Então acho que esses dois aí seriam dois episódios assim que me marcaram muito.
Bom, começando com um episódio especial, porque esse foi muito fácil. Acho que o episódio mais marcante para mim foi um que, curiosamente, não tem a ver com qual a nova tecnologia do momento, mas é o episódio 214 de The Last of Us 2 e localização. com a Luísa Caspary, que é a cantora e artista de voz que interpretou a Ellie no, nos jogos The Last of Us, né? Na época, acho que nós todos, né, os apresentadores, estávamos todos muito empolgados com o jogo que tinha acabado de sair. E eu sempre fui fã de voicing over, de dublagem. Para mim foi muito bacana entender um pouco mais de como é feito isso em jogos AAA profissionalmente, né? Que tipo de desafios existem. Foi um episódio muito bonito de fazer. Eu lembro que eu fiquei muito feliz.
Ao longo do tempo, vários episódios do Hipster me marcaram, né? Acho que o 1, que foi o primeiro que eu vi do Nubank, o com o Zeno Rocha e o Sérgio falando sobre Web Components e CSS, que eu lembro que foi bem legal também. Mas acho que o mais marcou foi o 72 do WordPress, que foi o primeiro episódio do Hipsters que eu participei, e que foi uma baita honra. Eu fui até tomar um café na casa do Paulo nesse dia, foi um dia bem, bem bacana, bem marcante, assim. Enfim, se eu puder falar, tem vários episódios. Teve o de Clean Code com a Verica Roberta, teve um que era sobre, acho que foi no Dia do Programador, que foi de livros também, que foi a Roberta que me fez comprar o livro do Refactoring, do Martin Fowler, que virou uma das minhas literaturas de software favoritas também.
Pensando agora nessa parte mais prática de bastidores, como é que é o processo para identificar as pessoas convidadas, talvez os temas, as entrevistas, essa abrangência toda que o Hipsters toca a cada semana? Como é que funciona essa parte para definir o que que entra, o que que pode virar um episódio, enfim, de onde que vem isso tudo?
Olha, para identificar os temas, participantes, é um pouco complexo. Dado que tecnologia, né, e o posicionamento da Lura, da FIAP, é aberto, né, e tenta ser agnóstico em tecnologia, fica muito amplo. Porque tem DevOps, tem Data Science, tem Agile, tem também startups de tecnologia, tem também front-end, tem front-end básico, tem front-end para entender como funcionam os motores do Chromium que renderizam. Então, é muita coisa diferente. E vira e mexe, alguém dá uma sugestão, ou tem uma ideia, ou tem uma nova pós-graduação que vai lançar, e a gente fala, poxa, será que tem alguém para trazer para a gente conversar também? Então vai depender muito de timing, do que está na moda, né, nas modinhas, o que está antigo e que precisa ser revisitado. Então o ecossistema do Rails, do Java, do .NET, esses episódios sempre bombam. E participantes, a gente tenta pegar outras pessoas, tenta pegar pessoas da academia, de empresa grande, de empresa pequena, de startup, amigo meu, desconhecidos, pessoas de diferentes backgrounds para ter diferentes resultados. É complexo, é como vai aparecendo, às vezes eu coloco no Twitter, às vezes alguém me indica. Virou, depois do episódio 100, virou muito realmente orgânico. É claro que isso certamente também mostra que tem bastante espaço de melhoria, de organizar. A gente sempre pensou em ter, vamos fazer um front-end, um back-end, um data science e um diferente, ou alguma coisa assim. Ou criar, sabe, subtags. Mas tem funcionado bem assim. É óbvio que fica o meu desejo, e fica aqui também para ouvintes darem sugestão de formatos, né, de pensar nisso em um mecanismo novo. Será que deveria fazer um monte de entrevistas? Será que deveria fazer focado só em cases? São opções que a gente pensou para o podcast, mas é sempre difícil de mudar o formato. A gente está aí há 4, 5 anos no Spotify como primeiro lugar de tecnologia e também fica com medo de mudar. Mas sem dúvida nenhuma, precisava de novos co-hosts, precisava de novo host, quem sabe, não? E Marcos, além dessa ideia da gente pensar em formatos novos, em mecanismo de entrevista e etc., acho que também evoluir para dar espaço para pessoas dos mais diversos backgrounds, dos mais diversos históricos. Porque eu lembro muito bem, acho que foi há 5 anos que eu fiz um episódio nessa época, numa época que tem esse, o Dia Internacional da Mulher. Eu lembro que eu trouxe a Carla de Bona para fazer a abertura e ela tocar e etc. E óbvio, eu aprendi muito, não é? Que não é assim que a gente dá o espaço, não, ou pelo menos não é a forma mais eficiente. Então, desde então, a gente tem trabalhado em trazer mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas diversas para o podcast, e a gente tem conseguido, mas é óbvio, como você pode ver aqui nesse episódio especial, ainda é minoria, ainda tem um espaço pequeno, e cada vez fica mais certo para mim de que a gente precisa trazer pessoas que têm histórias diferentes das nossas. Para quê? Para que ouvintes possam escutar e falar assim, peraí, olha, essa pessoa tem é parecido comigo, eu acho que eu posso chegar lá, acho que eu posso estudar isso, acho que eu posso estar numa liderança. E hoje a verdade é que desde que começou o podcast, mudou um pouco. claro, menos do que a gente queria, mas mais pessoas diferentes, diversas, minorias, minorizadas, têm acesso a algumas carreiras de tecnologia. Menos do que a gente gostaria, sem dúvida. E eu tô nesse aprendizado, é óbvio, né? Sei que tem pessoas que não gostam muito de algumas formas que a gente põe, mas eu entendo, isso é de cada um. Eu acho que a gente está indo na direção que a gente precisava e poderia fazer mais. É claro, fica aqui também uma autocrítica para a gente ir bem mais longe do que trazer essas pessoas mais clássicas que já estão por aqui. Espero que a gente possa trazer um mundo mais diferente, mais diverso, de pessoas que têm histórias diferentes da minha.
Bom, e pensando agora em comunidade, né, que é essencial para um podcast sobreviver, ainda mais hoje em dia, como é que você viu, como é que você vê, qual a sua percepção, seus sentimentos dessa relação entre o Hipsters.tech e a comunidade de ouvintes? Como isso foi evoluindo ao longo aí desses 400 episódios?
É, a relação do podcast com os ouvintes, ela é curiosa, não é? Porque, assim como o YouTube, assim como alguns outros lugares de massa, o grande problema dessa comunicação é porque é um broadcast. Então, quem está ouvindo a gente agora não tem o feedback, não consegue conversar comigo e me dar um feedback e ouvir uma tréplica. Às vezes vem bastante gente no Twitter, tá? Mas não é frequente. Não é frequente. Alguém toma coragem, poxa, esse episódio... Tem gente que manda e-mail, fala, ah, você falou aquilo, olha só, não concordo, tem. Mas é raro. Assim como no YouTube, aqueles comentários de alguém tentando trazer uma comunicação direta com você, também é raro. E o que aumentou muito é depois da exposição, depois da pandemia, que aí a gente, né, também a Roberto Linhares, o Soutinho, começaram a aparecer bastante em YouTube, em vídeo, ou mesmo nas aulas da Lura, as pessoas começam a te reconhecer nos ambientes que tem mais tecnologia. Então, num café ou em algum lugar, né, numa região central da Paulista, as pessoas te reconhecem e vêm conversar e puxa assunto, e é muito gratificante. É, tem aqueles exagerados, ah, porque tal coisa mudou minha vida, mas é sempre muito, muito gostoso, muito legal de ouvir.
O podcast tem uma relação muito próxima com a comunidade, né? A gente realmente criou um universo de pessoas que escutam, debatem, falam com a gente no Twitter, né? Mandam comentário, muito bacana. Eu acho que a forma mais clara, quando eu percebi que de fato a gente tinha criado uma comunidade de ouvintes, né? E de entusiastas do podcast, foi quando eu voltei a palestrar em eventos presenciais e algumas pessoas me abordavam, nossa, essa voz, né? A voz que a gente escuta no Hipsters. Ou uma vez eu lembro que estava conversando com o Maurício, inclusive, num evento, e várias pessoas chegaram assim perto da gente, puxa, parece que a gente está ouvindo um podcast. E é muito gostoso receber esse feedback das pessoas que estão curtindo o trabalho da gente, assim como é muito legal também para a gente participar de um movimento de quase que de criação de podcasts técnicos, né? Lá em 2016, quando vocês começaram, né? Eu cheguei um pouquinho depois, não tinha muitas opções de podcasts técnicos de largo alcance como o Hipsters ficou, e eu acho que essa comunidade inteira que se criou em torno dele é muito um resultado de um trabalho consistente de qualidade que foi feito ao longo desses anos.
Para mim, eu acho muito massa, eu acho que o Hipsters... Na comunidade, uma coisa que sempre que eu participo em eventos, sempre pergunto se a galera ouve o Hipsters, se a galera conhece do Hipsters. Hoje em dia, muita gente me para tirar foto. Tem a galera que quer colecionar as figurinhas, né? Quer ter foto com o Paulo, com a Roberta, com o Linhares, comigo. E com mais pessoas que participam com uma certa frequência, né? Com o Fabrício também agora, que tá participando bastante. Então, eu acho que é muito massa. Eu sinto muito forte o carinho que a comunidade tem pelo Hipsters, assim, sabe? Acho que um pouco do carinho que eu tenho, muita gente tem também, e às vezes até mais forte, porque, sei lá, às vezes ajudou a pessoa de outras formas, assim. E eu acho muito massa poder não só ter feito parte disso, como fazer parte e ser um integrante do Hipsters como um todo, assim.
Eu acho que é interessante, né, porque eu fui pra QCon, eu acho que em São Paulo, em 2019, e o pessoal me parava a Roberta pra tirar foto com a gente, que era uma parada completamente, sei lá, esquisita, né, porque o pessoal reconhecia a gente, né, via, ó, o Maurício e a Roberta ali, vamos ali falar e tirar foto, e foi um negócio assim que eu não tava muito preparado pra ver isso acontecer, não, mas eu acho legal, eu acho que é interessante o pessoal ter esse reconhecimento do trabalho que a gente faz, né, porque dá trabalho, né? A gente para preparar pauta, para gravar podcast, para trabalhar, para fazer tudo isso é trabalho, né? Não é uma coisa que é uma coisa que a gente faz com muito prazer, mas não é uma coisa que se faz do nada, né? Tudo isso exige preparação, exige da gente ter procurar convidado e ver o que é que o pessoal está procurando dentro do mercado, porque não é só, vou sentar e gravar um podcast, né? Eu pessoalmente não gosto dessas coisas, eu gosto de ter preparação, de pesquisar o assunto, de ver perguntas que vão ser interessantes para a gente fazer para o pessoal que está sendo entrevistado, porque eu entendo que a pessoa que tá colocando o podcast da gente ali para ouvir, né? Ela tá deixando de fazer alguma outra coisa, tá deixando de ouvir algum outro podcast. Então, é um tempo que precisa ser valorizado, né? Acho importante a gente dar essa valorização pro tempo do podcast também, porque a pessoa tá tomando a decisão de consumir esse conteúdo e eu acho que vale a pena a gente se dar um pouquinho o trabalho de garantir que esse conteúdo vai ser legal.
Uma coisa que qualquer pessoa prestando um pouco de atenção nota rapidamente é o quanto não só o hipsters.tech, mas a Alura, vou abrir um pouco mais esse espectro, dá importância para esta noção, a sensação que é real, de comunidade. Então, vou inverter um pouco a pergunta e quero saber assim, de que forma o Hipsters reforça isso dentro da Alura e a importância disso para a continuidade de tudo que vocês vêm fazendo e têm oferecido?
Ah, a comunidade do Hipsters é assim, é fundamental para a Lura, é fundamental para a editora, para a Casa do Código, e a gente está transferindo também para a FIAP, não é? Então, é interessante que tem muito ouvinte do Hipsters que não sabe ainda que, né, que a Lura fez essa aquisição de ações e hoje nós somos também uma faculdade. Então, que é a FIAP, que é uma faculdade de renome aqui em São Paulo, para quem não conhece, é altíssimo, não é? Então, se você for visitar, você vai ficar muito impressionado. Então, a gente tem trazido mais aqui da FIAP pessoas para conversar com a gente, professores, pessoas do mercado, as empresas parceiras, que têm um altíssimo nível acadêmico e de mercado. Então, ela é realmente muito importante para gerar essa consciência. Porque a gente quer posicionar as pessoas que trabalham aqui com a gente, a comunidade que está em volta, não só quem trabalha direto, não só todos os nossos professores, mas quem está perto, como um lugar que as pessoas podem falar, poxa, de tecnologia, deixa eu ouvir o que eles falam sobre isso. Que referências que tem, tá bem? Independente se for fazer uma pós-graduação ou um curso aqui, mas que a gente possa fomentar essa comunidade, que é um ciclo, para um dia alguém considerar algum dos ensinos que a gente tem por aqui. Para considerar levar para a empresa, para considerar levar para a pessoa. Então, o Hipsters como ecossistema é fundamental. Tanto que a gente considera, né? Vamos fazer um canal do YouTube do Hipsters, né? A gente tem os vídeos do Hipsters Tube, vários vídeos do Hipsters no canal da Lura. Mas será que não devia ser um canal? Então, essa parte da comunidade é sempre muito debatida e é fundamental para a gente criar esse vínculo com você que está me ouvindo. Para que você se sinta acolhido, acolhida, e entenda, poxa, nossa, faz sentido o que está falando, está em linha com as dificuldades que eu tenho hoje na tecnologia, na carreira, na liderança, ou às vezes até em algo mais passional de tecnologia.
Bom, você falou da FIAP, então acho que nada mais justo do que perguntar para o Gustavo Genari, fundador e presidente da FIAP, que é desde a formação, né, desse ecossistema da Lura com a FIAP, como é que a FIAP tem visto essa aproximação dessa comunidade do Hipsters, dos podcasts e, claro, também da Lura, né? Até porque a FIAP também já tinha um conjunto bem forte aí de podcasts.
Paulo, você sabe que aqui na FIAP, a nossa grande motivação, ela não está em ajudar o nosso aluno a tirar um 7, um 8 numa prova, num trabalho. A nossa verdadeira motivação está em ajudar o nosso aluno a tirar um 10, mais um 10 na vida, né? Desde que eles entram aqui com a gente incentiva eles a sonhar grande e estudar cada minuto, trabalhar muito, pensando nesse sonho, né? Então a gente quer ser assim, um grande parceiro na formação e na jornada de todos os nossos alunos. E aí, claro, né, com essa formação desse grande ecossistema, junto com a Lura, a gente vê que a gente ficou muito mais completo, né? A gente consegue ir muito mais longe. E claro, todos os podcasts, o Hipster, as mídias, o Discord, toda a comunidade da Lura, isso amplificou muito, né? E eu acho que isso traz muito benefício, né, para todos os nossos alunos e alunas, não só para eles, para toda a comunidade tech, né, do Brasil. Então, acho que FIAP, Alura, a gente quer ser o grande parceiro de conteúdo, de informação, de insights, de inspiração e de conexão, né? Criar novas possibilidades, oportunidades para todos os nossos alunos, para todas as nossas alunas e para todos os profissionais de tecnologia durante toda a sua carreira, né? Em todas as fases da sua carreira. Então, acho que isso que abrilhantou, né, demais essa formação desse ecossistema e trouxe muito valor, né, para todo mundo, dentro da FIAP, dentro da Alura e para toda a comunidade.
Paulo, hoje em dia, é claro que essa sensação de comunidade existe e ela é muito forte, como a gente acabou de explorar, mas eu quero saber um pouquinho de quando que você sentiu que isso estava começando a acontecer. Quando que você percebeu, poxa, eu acho que existe mesmo essa relação sendo criada, esse laço mais forte entre o podcast e as pessoas que escutam, entre a Alura. Quando que você notou que estava mesmo começando a existir esse laço, essa formação aí dessa comunidade?
Eu acho que eu vi que a gente criava uma comunidade quando eu vi o pessoal fazendo brincadeirinha com a musiquinha, ou falando do Hipsters número tal, ou quando alguém entrava e falava do Hipsters, ou especialmente os co-hosts, né? Soutinho, Roberto Linhares, me trazem, fala, poxa, aconteceu tal coisa na empresa e alguém citou que me ouviu no Hipsters, né? Hoje em dia já é lugar comum isso, aparece com frequência. A gente foi vendo que foi criando essas pessoas que um encaminhava para o outro um episódio específico. É óbvio, hoje há muitos outros podcasts de qualidade enorme, muito específicos, muito avançados. Também é um desafio para a gente trazer modelos novos. Será que a gente deve fazer a transcrição com IA e publicar isso de alguma forma também, artigo com os highlights, se dá play, e jogar como vídeo, ou jogar vídeos curtos? Tem todo um desafio para a gente aumentar essa comunidade, que eu também estou aberto a ouvir de você que está ouvindo a gente.
Agora, eu sei que é desconfortável se elogiar, então eu vou fazer uma afirmação aqui, comenta em cima dela, por favor, né? O Hipsters.tech e a Alura contribuíram muito para a comunidade, para a evolução, né, para o espaço da comunidade brasileira de podcasts. É mais ou menos assim também que você enxerga isso?
Da gente ter contribuído para a comunidade de podcasts, acho, né, parece meio megalomaníaco, mas acho que a gente foi uma das fagulhas que também ajudou outras pessoas. Mas como disse, né, a gente vem ali o trabalho do Guanabara, do Rafael Rosa, lá atrás, e depois a gente tem esses outros podcasts gigantes, né, que ficaram muito bons, né, tem o Data Hackers, tem aqueles, o Primeiro Contato, aquelas séries jornalísticas, que tem um pessoal que fez um trabalho simplesmente espetacular, jornalístico de verdade, não o que eu faço, não é, não essa forma completamente informal. Então tem muita coisa que apareceu e hoje em dia você consumir tecnologia em podcast é para todo mundo, muita gente faz.
E uma coisa que é clara é o quanto a Alura acredita em podcasts. Então, conta pra gente, compartilha com a gente a sua percepção do porquê que os podcasts são tão importantes, enfim, pra Alura, pra comunidade, de onde vem esse valor.
Realmente o Hipsters foi o primeiro podcast da Alura. Hoje em dia, no grupo, com a FIAP, com a PM3, a gente tem outros podcasts, a gente tem o Decode na FIAP. A gente tem o de produto na PM3, a gente tem o Like a Boss mais empresarial que a gente está reformulando e temos outros, não é? A gente tem o Deve Sem Fronteiras, a gente tem alguns que já saíram, que era o Scuba, o Layers. Então a gente foi tentando vários formatos e vários públicos, porque a gente acredita que com essas conversas pode gerar bastante conhecimento, né? Aquele conhecimento que a gente chama do difuso, não é? Não é que você está lavando louça e ouvindo 45 minutos de alguém falando que você vai aprender com profundidade alguma coisa, isso é uma ilusão, mas pode te trazer sinais e motivação de você falar, peraí, isso aqui é interessante, talvez eu deva investigar melhor. Opa, agora faz sentido, então deixa eu ver melhor tal e tal tecnologia e tal referência que alguém falou. Isso, sem dúvida, ajuda bastante. E ainda sobre esses investimentos, eu lembro que o Sérgio Lopes, né, CTO de produto aqui da empresa, foi meu primeiro estagiário, né, então trabalho com ele há quase 20 anos. Quando eu falei do investimento que a gente ia fazer no Nerdtech e no podcast do Hipsters, e eu coloquei o valor, isso era 2015 para 2016, já era um valor alto, né, porque o Jovem Nerd já era consolidado, já tinha espaço bastante mídia e vendia mídia e espaço para grandes empresas. E nessa época, o Sérgio falou, você tá louco, Paulo. Você vai gastar esse dinheiro, nunca voltará. E é óbvio, eu também não tinha certezas e, inclusive, demorou muito para voltar, tá? Eu medi o ROI, assim, demorou muito para voltar. Ainda hoje, quando a gente cria o podcast, não é mensurável, tá certo? São mecanismos e investimentos de difícil mensuração. Quando a mídia, assim, é mais analógica, não tem aquele monte de clique, banner, Então, eu não consigo traquear exatamente quem ouviu Hipsters e por isso se encantou com a comunidade. E um dia foi fazer, se matriculou na Lura ou levou a Lura para a empresa, para o time dele. Então, não é simples essa estratégia de marketing. É realmente complexa. Você investir em podcast é complexo. Então, tem pessoas que me perguntam, né, empresas. Paulo, como que eu quero lançar um podcast? Como que eu faço, né? Tô querendo lançar meu EmpresaCast. Eu já começo a falar, ah, acho que você pensou errado. Porque se o podcast se chamar sua EmpresaCast, ele está posicionado no funil de forma errada. É para quem já conhece sua empresa. Então, você tem que abraçar a comunidade. Seu podcast tem que ser sobre a comunidade ou sobre uma comunidade que você está costurando junto com alguém. Ela tem que ser aberta, ela tem que ser ampla. Ela tem que tentar ficar sem tantos call to action, né? Sem tanto gatilho de venda, do que seja o que for. É claro, aqui a gente traz um monte de convidado que trabalha com a gente, né? Os professores, professoras, profissionais. Então, já fica em volta da Lura, da FIAP, da PM3. Mas não dá para você só ficar nisso. Então, quem está pensando em podcast para um gatilho rápido de vender o tênis, eu tenho dúvidas grandes de que isso vai funcionar. A não ser que seja um canais muito grandes de podcast que já existem. Mas criar seu próprio podcast é um trabalho doloroso, que demora para ter tração, para gerar comunidade, e que precisa ter essa ideia de onde se posiciona na consciência, né, na awareness do funil. E eu lembro também que o Léo Lopes do Radiofobia, ele ficou bem assustado com a repercussão do primeiro episódio. Ele não estava esperando que o primeiro episódio de um podcast, que ele já tinha assessorado muitos podcasts, pudesse ter uma audiência, um volume tão grande de pessoas escutando assim de primeira. Eu também fiquei surpreso, mas eu falei, menos do que o Léo, também, vou ser sincero.
Bom, e é claro que eu não pude deixar de perguntar para o Sérgio Lopes qual que é a memória dele desse investimento louco em podcasts lá em 2016. Diga lá, Sérgio.
Eu lembro quando o Paulo trouxe a ideia de fazer o podcast e até torci o nariz assim, ainda bem que o Paulo não me ouviu. Falei, mas podcast, né? Vai dar um trabalhão, isso vai trazer as pessoas realmente, o pessoal ouve e tal. E bem, aqui estamos nós, 400 episódios depois e muitos outros. E eu estava errado, obviamente, ainda bem. E foi muito legal quando o Paulo, quando a gente foi criar o podcast lá, o Rips, a gente gravou o primeiro episódio, eu lembro que eu estava junto com o Paulo, e a gente fez um episódio sobre PWA na época. E é meio travado, meio curioso ali. Se você for ver lá no histórico, a gente tem um episódio de PWA ali no comecinho, mas aquela foi a segunda versão. A primeira versão a gente jogou fora, a gente gravou o episódio inteiro e jogou fora, porque falou, não, acho que a gente consegue fazer melhor, né? E acho que foi um dos poucos episódios aí que a gente regravou, depois os outros são mais naturais, aí vão entrando no ritmo e tal. Mas é um pouco dessa história ali do começo, tanto tempo, sucesso aí pro Hipsters.
Você citou a PM3 e o Marcel Almeida, que é o CEO, o cofundador da PM3, tem uma relação forte com a história do Hipsters.tech. Ele participou lá no começo do 8º episódio, então bem no comecinho, e veio participando ao longo dos anos também. Então é claro que eu não pude deixar de perguntar para ele as impressões, memórias desses 400 episódios e, é claro, também a importância e o papel da PM3 em todo esse ecossistema também.
Fala, Paulo. Muito legal tanto esse episódio do Hipsters. Eu lembro que eu participei do 8º episódio, lá no comecinho, que a gente discutiu sobre squads. E eu acho que é justamente esse ponto das interseções, né? Não adianta uma pessoa saber só uma parte do negócio digital, né? De um produto, da tecnologia. Ela tem que saber um pouco de tudo. E, claro, escolher em qual área ela quer se especializar e se tornar uma pessoa com conhecimento muito mais profundo. Mas é legal aqui no Hipsters que a gente consegue discutir um pouco sobre produto, um pouco sobre negócios, bastante sobre tecnologia, e isso que é importante. Eu conheço muita gente que é da área de produto ou de áreas correlatas, né, agilidade, enfim, gestão como um todo, e que escuta o Hipsters para poder aprender um pouquinho sobre tecnologia, quais são as novidades, o que está acontecendo, até mesmo discussões sobre cloud. Querendo ou não, isso impacta as decisões dessas pessoas que estão ali fazendo um papel de gestão ou um papel que, né, não está necessariamente sendo alguém que desenvolve o código, mas é alguém que é impactado pela tecnologia. Então esse papel que o Hipsters acaba fazendo é super relevante, super importante. É muito legal ver algo que começou ali em 2016 e já está tão grande hoje em dia, impactando tanta gente, até mesmo, né, pessoas que não são área técnica, mas que vêm ouvir aqui o Hipsters e aprender. Então é muito legal ver isso, e essa interseção é super importante. Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais buscarem entender um pouco como funciona as outras áreas. Porque, querendo ou não, a gente até discutiu isso em alguns episódios, existe, obviamente, incentivos de cada área. Cada área pensa mais no seu, em como melhorar ali. Mas se você não entende os incentivos da outra área, como ela pensa, como ela funciona, quais são as métricas que elas estão olhando, pode ter um atrito, pode acontecer um atrito ali. E se você consegue ter essa empatia pela outra área, às vezes, através do hipsters aqui, pode ajudar bastante.
Bom, 400, na verdade, 400 qualquer coisa é uma marca impressionante, especialmente podcasts que dão um trabalho danado para fazer com qualidade, que fica uma coisa interessante, relevante, especialmente ao longo de 400 episódios, ao longo desses 8 anos. Então, eu acho que só resta pedir para você deixar uma mensagem final aqui para todo mundo que está escutando hoje o Hipsters.tech e que fez parte também dessa história.
Eu queria agradecer muito quem está acompanhando a gente aí, quem ouve um ou outro episódio, faz muita diferença e é um trabalho, não é? Desde junho de 2016, o Hipsters, estamos em 2024, é assustador eu pensar, se alguém me falasse 8 anos atrás, daqui a 8 anos, você vai estar gravando com o mesmo aparelhinho da Zoom e vai ter uma audiência grande e vai ser vários podcasts, e isso vai influenciar quem você é, Paulo, e também a empresa onde você trabalha, onde você ensina, e também vai influenciar muitas outras pessoas, vai ter um impacto interessante e vai te construir uma rede de pessoas aí, de amigos e amigas que eu nem conheço também. É simplesmente incrível e nunca estaria aqui se não fosse, não é? Especialmente você que está me ouvindo. E, sem dúvida, os co-hosts, o pessoal que edita, que faz, que influencia, o time de marketing e os convidados. Porque são os convidados que estão respondendo lá, estão dando a cara a tapa. Tem vezes que eu faço pergunta e pego ali embaixo, falo, mas olha isso aqui. E eu faço conexões diferentes que eu provoco muita gente. Então, queria agradecer muito você que já participou aqui, já falou de alguma tecnologia. Vou aproveitar e vou falar com o ouvinte, porque a gente tem sim uma novidade bacana fora do Hipsters. As imersões que a gente criou com a ajuda da comunidade do Hipsters, que são esses eventos que a gente encontra a comunidade e dá as aulas gratuitas em cima de alguma tecnologia. Eu queria avisar você que a próxima ocorre dia 25 de março. É a primeira imersão de Python que a gente faz, que a gente deu o nome de análise de dados com Python do zero. Então, vai pegar muita gente que está lá em script de Excel ou querendo mexer com Power BI, mas para ver mesmo como usar o Python em diferentes espaços, não é? A gente vai estar lá com o Fabrício Carraro, que está sempre nos podcasts de inteligência artificial, mas também a gente está trazendo o Davi Camurça, da PMOL, onde é analista de dados, engenheiro de software, e o Matheus Freitas, que é analista de dados na XP e que é bacharel e mestre em engenharia de produção. Então a gente vai ter esse time de diferentes pessoas para mostrar como que Python, dados, pode trabalhar junto para fazer melhor esse trabalho que muita gente faz, acaba fazendo no Excel, não é? E a inscrição é gratuita, são 5 aulas que estão bem interessantes. Eu já dei uma olhada boa no conteúdo, ajudei aí a criar, a ter essa ideia. Vai ter também acesso à Luri, a inteligência artificial que a gente criou junto com o OpenAI e ChatGPT-4 por trás, e tem até certificado. Então fica aí, inscreva-se já, tem o link aí dessa imersão Python, que vai ser bem legal, estou bem feliz e espero você lá. E você que está me ouvindo, que talvez, sabe, sempre quis participar do Hipsters, eu tenho uma tecnologia que nunca falaram, eu tenho esse case, tenho isso de que eles estão falando bastante na FIAP ou na Lura, e queria trazer ali para o podcast, então ia ser muito legal ter você por aqui também, não só como ouvinte. Então fica aqui, meu sincero abraço, eu fico muito feliz. É interessante também que na época que nasceu o podcast, minha primeira filha tinha 3 meses. Eu tenho até algumas fotos com ela, e eu com o microfone, tudo troncho, segurando sem saber muito bem como posicionar as coisas. Então é isso, hipsters, abraços, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.